A Rádio Mundial apresenta. Conversando sobre o câncer. Um programa informativo do portal Oncoguia. Com a psico-oncologista Luciana Rhodes.
Olá, ouvintes da Rádio Mundial, boa tarde. E olá também, visitantes do portal Oncoguia. Sejam bem-vindos ao programa Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia. Bom, para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Luciana Rhodes, eu sou psico-oncologista e sou também a responsável pelo portal Oncoguia. O Oncoguia é um portal, é um site na internet, informativo e interativo, totalmente voltado para a qualidade de vida do paciente com câncer e seus familiares. Se você ainda não conhece, anote aí e venha conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É www.oncoguia.com.br. Então, atenção, www.oncoguia.com.br. Bom, aqui no Conversando sobre o Câncer, nós vamos falar sobre os principais assuntos do mundo do câncer. Vamos falar sobre prevenção, sobre os diferentes tipos de câncer, sobre tratamentos, orientações multiprofissionais e também sobre como ter qualidade de vida durante e depois, né, do tratamento da doença. O nosso diferencial, nosso principal diferencial aqui no Conversando sobre o Câncer é que nós vamos abordar estes temas através de muita conversa com pacientes, com familiares, com profissionais das áreas da saúde que possam nos ajudar e fornecer conhecimento sobre este assunto. Em alguns casos, né, nós vamos ter que falar também sobre alguns assuntos que são mais difíceis e mais pesados, mas que fazem parte da nossa vida. O importante é que nós realmente acreditamos que através da conversa, do conhecimento e da informação, nós podemos abandonar preconceitos. E o mais importante, podemos sim mudar a forma como nós cuidamos da nossa vida. Acho que vale lembrar que saber é poder, certo? Bom, no programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre um dos principais tratamentos do câncer. Nós vamos conversar sobre o que é a quimioterapia. A palavra quimioterapia, assim ainda como a palavra câncer, também assusta e é ainda cercada de muitos mitos e de impressões negativas. Mas, afinal, né, você sabe o que é esse tratamento? Algumas pessoas podem até pensar, ah, é um remédio que faz cair o cabelo e que provoca muitas náuseas e vômitos e que quem toma fica só passando mal. Gente, isso é mais ou menos verdade. Existem pacientes que depois da quimio passam muito mal, outros que passam mal só alguns dias e outros ainda que não passam mal e que inclusive saem da quimio e vão direto para o trabalho. Bom, mas de qualquer forma, você sabe para que a quimio serve? Como que ela funciona dentro do organismo? Por que será que a quimio causa efeito colateral? E para conversar com a gente sobre tudo isso, eu não vou ficar aqui falando sozinha sobre isso com vocês, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Zelinda Maria Bartolomei. A Zelinda, ela é bióloga e é também professora e também já passou pelo diagnóstico de um câncer, já fez quimioterapia e vai conversar um pouco com a gente hoje sobre todos os detalhes desta fase da vida dela. Zelinda, seja bem-vinda.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Mundial. Bem, eu tive um linfoma. O linfoma é um câncer nos linfócitos. Os linfócitos são células do nosso sistema de defesa contra infecções e tudo mais. Então, é um câncer que normalmente ocorre dentro dos gânglios linfáticos.
Quanto tempo faz?
Isso, o diagnóstico foi feito em janeiro de 2007, faz 2 anos.
Quantos anos você tem? Conta um pouquinho da Zelinda.
Eu tenho 53 anos, eu sou bióloga, sou professora de microbiologia no Centro Universitário São Camilo, hoje eu estou afastada ainda dessa atividade e trabalho com pesquisa clínica também, com alguns pesquisadores da infectologia.
Como é que você descobriu o linfoma, Zelinda?
Bem, eu comecei a ter uma dor que eu imaginei que fosse no nervo ciático, era uma dor nas costas que irradiava para a perna esquerda, e como eu já não sou assim tão mocinha, imaginei que tivesse feito algum esforço a mais, e tomei um analgésico, a dor melhorou, e assim eu passei alguns dias. Depois a dor voltou de novo, eu tomei de novo o analgésico, e aí o analgésico já não fez mais efeito, começou a piorar. Eu comecei a perder a força na perna e achei que estava na hora mesmo de procurar um ortopedista. E o ortopedista pediu uma ressonância e na ressonância, quando se imaginava que fosse uma hérnia de disco, apareceu um tumor. E se imaginava um outro tipo de tumor, até um tumor benigno, mas na cirurgia, na hora da biópsia, se revelou então o linfoma.
Que é um linfoma?
É um linfoma não Hodgkin.
Existem dois tipos, né,
Zanita? Isso, existe o linfoma Hodgkin, que tem um tipo de tratamento, e tem os linfomas não Hodgkin, que tem outro tipo de tratamento. Os linfomas não Hodgkin também são divididos em vários, mais de 40 tipos de tumores diferentes, cada um com a sua particularidade de tratamento, de evolução, de prognóstico da doença e tudo mais.
Serina, a gente vai falar um pouquinho da químio, né? Assim, para quem não sabe, a químio é um tratamento que utiliza medicamentos extremamente potentes no combate ao câncer. E ela tem como objetivo destruir, controlar ou inibir o crescimento das células doentes. Ela pode ser utilizada como tratamento principal, ou antes ou depois da cirurgia, ou ainda associada à rádio. Você fez a químio?
Fiz.
Como é que foi? Em que momento que a químio, né, foi depois da cirurgia? Conta um pouquinho pra gente da quimioterapia.
Isso, eu fiz a cirurgia para retirada do tumor Pouco tempo depois eu comecei a fazer a quimioterapia e fiz junto com a radioterapia. Eu fiz radioterapia e quimioterapia concomitantemente. A quimioterapia é realmente um tratamento muito pesado, né? Mas a gente também tem assim, uma porção, a gente tem várias ideias da quimioterapia de tempos anteriores, assim, onde ela já foi muito pior. Hoje em dia existem vários medicamentos novos que aliviam assim, bastante os efeitos colaterais da quimioterapia, né?
Né? Acho que é importante falar, né, Zelinda, que a quimio ela tem uma ação sistêmica.
Isso.
Né? Então, é por isso, assim, então, o que isso significa? Significa que ela alcança todas as células cancerígenas que estão espalhadas pelo corpo. Só que nessa, ela também atinge as células sadias.
Exatamente.
E essa é a explicação, então, para os efeitos colaterais.
Exatamente. Os efeitos colaterais ocorrem porque estão sendo também atacadas células normais do nosso organismo, né? Porque não se tem ainda todos os medicamentos que consigam acertar exatamente no alvo da célula cancerosa, né? Então, acerta a célula cancerosa, mas acertam as boas também, né?
Eu não sei se você viu, mas ontem teve uma entrevista na Folha de São Paulo, onde o nosso vice-presidente José de Alencar, ele deu uma entrevista falando sobre o câncer dele, e ele falou, né, com todas as letras, que na opinião dele o maior problema do tratamento do câncer são os efeitos colaterais. O que você acha disso? Você concorda? Da sua quimioterapia, quais os efeitos colaterais que você teve?
Eu concordo, sim. A crueldade da quimioterapia são os efeitos colaterais. Os efeitos é que deixam a gente com uma prostração enorme, sujeito a inúmeras infecções, né? São os efeitos colaterais bem, assim, os mais graves, que são as infecções, né? Que tem que tomar bastante cuidado. E o mal-estar, a náusea, né? A gente tem. Eu senti bastante náusea, uma prostração muito grande, um mal-estar muito grande, uma falta de energia muito grande, né? Uma dor no corpo, até assim uma depressão, né? Um estado não muito animador de espírito, coisa que assim, eu não sou uma pessoa depressiva, mas eu fiquei e tenho certeza que deve ter sido por conta de alguns dos medicamentos que fazem parte da toda a quimio, né? Então a gente fica mais entristecido. A gente fica mesmo pela doença e tudo, né? É um período muito diferente da vida da gente.
É realmente,
né?
Uma fase muito especial.
É,
né?
Uma fase muito especial. Mas os efeitos colaterais são realmente muito ruins ainda, né?
É, acho que, bom, a Zelinda acabou de falar, mas esses são os principais efeitos colaterais esperados da quimioterapia, né? Então, a náusea e o vômito, queda de cabelo, que acho que é um grande problema, né? Como é que foi, Zelinda? Caiu o teu cabelo?
Meu cabelo caiu todinho, não ficou um fio de cabelo, nem um fio de cabelo. Mas, assim, eu, apesar de ser muito estranho, eu tinha horror de me ver no espelho, eu não gostava de me ver no espelho. Mas eu queria acreditar que dos problemas ele era o menor, porque eu queria estar livre do câncer. Então, apesar de não me gostar careca, né?
Acho que não dá, né?
É, a minha, não era eu, né? Não era a minha imagem, né? Assim, a gente tem que refazer a imagem corporal da gente, né? É um processo meio complicado, mas, assim, existiu sempre um esforço, assim, de dizer, não, mas isso dos males é o menor. Vai crescer de novo, assim, como cresceu tudo, meu cabelo tá melhor do que era antes.
Eu tô aqui com ela, viu, gente? Ela tá lotada de cabelo aqui.
É, tá melhor que cresceu mais cabelo, não veio cabelo branco, ele veio mais escuro.
Essa história que nasce diferente, você sentiu isso também, que ele nasce mais grosso, mais fino?
Nasceu mais grosso, nasceu bem melhor, porque ele era mais fininho, ele nasceu mais grosso, nasceu mais ajeitadinho, né? Então ele tá muito melhor e cresceu tudo de novo. E não demora assim tanto para crescer como a gente imagina que vai demorar muito. Não, o processo foi até bem rapidinho.
É, acho que uma coisa que é importante é lembrar, né, que esses efeitos colaterais, eles dependem muito do tipo de medicamento.
Com certeza.
Né, que acho que assim, a gente não tem ideia, mas existem muitos diferentes protocolos de quimioterapia, né? Que cada protocolo, cada medicamento provoca um diferente tipo de efeito colateral, com uma intensidade também que depende, que varia de acordo com a dose que está sendo utilizada, que está sendo administrada. Mas acho que, como a Zelinda está falando, a boa notícia é que os efeitos colaterais eles diminuem aos poucos, né? E que é por isso que eu acho que é tão importante você, né, que de repente tá aí fazendo quimioterapia, conversar com o seu médico. Outra coisa que é importante é você, se tiver, né, se apresentar algum efeito colateral, é você anotar o que você teve, anotar o que você sentiu e quando voltar para a consulta, contar para o médico tudo o que aconteceu, tudo o que você sentiu, porque o médico, ele pode sim, se for um efeito colateral grave, até rever a sua dose, né, a dose da quimioterapia, ou mesmo receitar um medicamento. Hoje existem uma série de medicamentos também que podem te auxiliar e que podem ajudar a diminuir esse efeito colateral. O importante é que você não precisa ficar sofrendo em casa, né, Zelinda? Pode dar para ligar para o médico, dá para ligar para a equipe de saúde, esclarecer essa situação.
Realmente, não precisa ficar sofrendo em casa, porque alivia muito, é muito ruim a gente ficar imaginando que pode estar acontecendo, o que vai acontecer, se vai piorar ou não, o daqui para frente eu estarei viva, não estarei viva, vou morrer, porque a gente, tudo isso passa pela cabeça da gente.
Uhum.
Então, começou a ter alguma dúvida, algum mal-estar, liga e tira a sua dúvida. As equipes são ótimas, maravilhosas, e elas realmente tiram as dúvidas da gente, ou chamam, ou modificam dose de medicamento na medida do possível, introduzem outros medicamentos que aliviam esses efeitos colaterais, né?
Zelinda, com relação aos seus efeitos colaterais, teve alguma coisa que te ajudou a minimizá-los, né? Para que você sentisse de alguma forma, que te ajudou a passar por essa fase de uma forma melhor, né? Com mais qualidade de vida?
Olha, eu procurei descansar bastante, assim, não ter muita atividade física, porque eu ficava muito cansada e eu reparei, assim, que quanto mais eu investia na minha atividade física, pior eu ia ficando.
Uhum.
Então, eu achei que era a minha chance de vida e que eu devia, então, investir
maneirar
tudo nela, né? Então, eu realmente me retirei, me afastei do serviço.
Você parou de trabalhar?
Parei de trabalhar. Uhum. Eu parei de trabalhar nessa fase e fiquei mesmo em casa, só fazer um passeiozinho, aquilo que eu ia até o limite do meu cansaço mesmo, não ia além disso, né?
Como é que foi essa decisão de parar de trabalhar?
Foi muito difícil, porque eu vinha de um ritmo de trabalho, assim, de 18 horas por dia, de trabalho intenso. Eu trabalhava durante o dia na pesquisa clínica e à noite eu dava aula todos os dias, das 7 da noite às 11.
Nossa.
Um trabalho que sempre me agradou muito, mas eu vim assim numa loucura. De repente foi uma trombada mesmo, com a cabeça no muro a 400 km por hora, que de repente, pof, tudo parou, né? Então foi muito difícil ter que, assim, assumir a decisão de parar.
Você decidiu isso sozinha? Você foi conversar com alguém? Como é que você fez?
Não, eu decidi isso sozinha. Isso eu achei que tinha que ser mesmo uma decisão minha. Eu tinha que me dar essa chance. Eu achei que era a minha chance.
E como é que foi no trabalho? Assim, eles entenderam? Você conversou com o teu chefe?
Ah, conversei com o meu chefe, eles entenderam completamente. Nunca me apoiaram em todos os sentidos.
Sabe o que eu acho que é importante você falar? Assim, como é que era a tua rotina com a quimioterapia? Né? Porque acho que tem gente que não tem nem a menor ideia de como é que é isso. Assim. Então, você fazia, por exemplo, hoje é uma segunda-feira. Se fizesse a quimio hoje, depois de quanto tempo você ia fazer de novo? Como é que era o seu protocolo especificamente? É. Gente, cada protocolo é de um jeito. Né? Estou dando um exemplo de como é que é o protocolo da Zelinda. Como é que foi o protocolo?
Isso, o protocolo que eu fiz, que eu me submeti, a quimioterapia acontecia a cada 21 dias e eu fazia toda a medicação num dia só. Eu tinha a chance, eu poderia ter dividido em dois dias e tudo, mas eu preferi fazer tudo num dia só.
Então, você chegava, né, na clínica, no hospital, logo de manhãzinha?
Exatamente, eu chegava de manhãzinha.
Tipo às 8 da manhã?
Tipo 8 da manhã, e aí já estavam prontos, toda a minha medicação já estava pronta, e essa medicação, ela é dada pela veia, não é? Então, ela é endovenosa, né? E eu passava o dia todo lá sentadinha.
E para quem não sabe, Zelinda, a imagem, né? Assim, é como se tivesse tomando um soro, né?
Exatamente.
É um potinho de soro, né? Como se fosse um soro, isso. Só que é o mesmo plastiquinho, só que com a quimioterapia dentro.
É uma bolsinha, como se fosse uma bolsinha de soro, só que ali dentro tem outro remédio. Uhum. Não é o soro. Tem soro também com outro medicamento.
Começa
dentro,
tomando soro, né? Uhum.
E ali a gente passa várias horas, né? Então, eu levava comida, levava maçã, levava o que eu gosto de comer, ficava vendo televisão.
Dormia um pouco ou não?
Dormia, uhum. Dormia, porque dá também um cansaço, a gente sempre toma um medicamento que dá assim, um soninho, né? Dá uma relaxada.
Você saía de lá o quê? Às 6 da tarde?
Eu saía 6 da tarde, 7.
Tá, bem longo.
É, uhum. É bem longo mesmo. Uhum. No meu caso, foi bem longo. Não são todas as quimioterapias assim longas, né? Como o meu era tudo dado num dia só, acabou sendo mais longo. Né?
Daí, depois de quantos dias, você sentia algum tipo de efeito colateral?
Olha, quando eu saía de lá, eu saía assim levemente enjoada, mas eu ainda estava bem. Depois de uns 2, 3 dias, eu começava a sentir náusea. Aí a náusea era brava, né? A boca ficava muito seca, eu tinha muita alteração de paladar, não conseguia sentir o gosto das coisas direito, o que dificultava para me alimentar, né? Porque nada era gostoso, né? Eu tinha um gosto adocicado assim, de tudo, né? E aí começava a prostração, aí eu começava a ficar muito cansada. Muito, mas tinha dias que, até para abrir o olho, assim, dizia, meu Deus, será que hoje eu consigo abrir o olho, ter força para abrir o olho? Eu ficava realmente muito, muito prostrada. Assim, iam uns 15 dias, mais ou menos.
E para lidar com tudo isso, o que você sente? Acho que assim, vamos imaginar que tem alguém ouvindo a gente que vai começar a quimioterapia esses dias, ou está começando e está super assustado, né? Você já passou por tudo isso, está podendo respirar super aliviada aqui comigo. O que você dá de orientação, né? O que você dá de dica, de sugestão para alguém que está começando toda essa fase?
Olha, em primeiro lugar, acreditar que isso vai dar certo. Acredite que o seu tratamento vai dar certo, que ele é penoso, não tem como mentir, nem tem como animar. Ele realmente é um tratamento pesado, né? Mas ele vai dar certo. Né? Então, acredite que vai dar certo e não tem que aguentar mesmo, né? Mas passa, e passa rápido, e passa muito rápido. Quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, já passou.
O que você sente que te ajudou, então, foi você respeitar seus limites.
Exatamente.
Né? Você falou, tô me sentindo cansada, vou ficar cansada, vou pra cama. Que mais? E amigo? Você procurou ler, se informar? Que
Olha,
mais te ajudou?
Amigos são muito importantes. Eu tive a felicidade de ter por perto muitos amigos que me ajudavam de toda a forma, desde vindo fazer visita, conversando comigo, porque eu imaginei que fosse um período que fosse um período em que eu pudesse colocar minha leitura em dia, mas eu fiquei tão ruim que eu não conseguia ler, a visão ficou turva, então eu não conseguia nem me concentrar para ver televisão direito em muitos dias, não em todos os dias, mas em grande parte dos dias aconteceu isso. Então, eu gostava de conversar com os meus amigos, eles iam muito em casa, me telefonavam, e assim o tempo ia passando, né? Com minha filha também, que sempre vinha com alguma novidade, meus parentes.
Então, os amigos e os familiares podem se aproximar,
podem,
né,
se aproximar,
não precisa fugir, não,
não.
E pode, inclusive, ajuda muito.
Exatamente.
Poder ficar perto,
amigos,
né?
Não fujam, porque vocês não sabem o quanto é importante para quem está passando por isso, ter os amigos por perto.
O que, que foi o mais difícil?
Nossa, o mais difícil é muito. O mais difícil é o medo da morte, não é? A perda de amigo, porque acontece também, né? Acontece.
Tem gente que se afasta,
tem,
né?
Tem. O afastamento de alguns amigos, a gente entende, assim, hoje eu entendo perfeitamente, mas é muito difícil.
Dolorido, né?
É muito dolorido. Uhum. Isso é muito dolorido. Difícil é você mudar a sua rotina, não é? Isso é muito difícil, né?
Você tem que reorganizar um pouco a tua vida.
Exatamente,
né?
A gente tem que se reconstruir.
Acho que isso o tratamento do câncer, ele requer. Né? Que você reorganize a sua vida, pelo menos nessa fase, né?
E a gente muda também. Toda essa fase faz a gente mudar um pouco. Valores da gente modificam. E a gente não fica igual ao que era antes. Nós mudamos. Pode ter certeza, a gente está de um jeito quando você recebe a notícia de que tem um câncer e que você passa pelo tratamento, você não é mais igual. A gente muda e muda, de todos os casos que eu vi e que eu tenho por perto, assim, a gente sempre muda para melhor.
Uhum.
Né? Então a gente tem um outro entendimento da vida, né? A gente tem um outro entendimento das pessoas. A religião me ajudou bastante, né? Então, assim, me aproximar mais de Deus, me apegar mais a algo que é muito maior que eu, né? Isso me ajuda muito.
Bom, Zelinda, a gente está chegando ao fim, né, de mais um programa. E eu gostaria muito, né, de te agradecer. Mas acho que também, além disso, assim, de enfatizar para quem está ouvindo a gente, que apesar da quimio ainda ser um tratamento muito difícil, ainda, como a gente viu aqui em alguns casos, até pesado, que, como a Zelinda mesmo lembrou, é um tratamento que vem progredindo muito, que, inclusive, para o tratamento do linfoma, a gente pode até falar de cura, né, e para outros tipos de câncer também. Hoje, especialmente, a gente está falando aqui de linfoma, mas a gente já falou até do câncer de mama. E é a quimio, né? Quem pode ajudar a acabar com o câncer ou mesmo ajudar a controlar o câncer, né? Em casos de doença mais avançada. E para você, né? Que está em casa e que está iniciando talvez um tratamento de quimioterapia como paciente ou como familiar mesmo ou amigo de alguém que está com câncer, acho que é importante você saber que vocês vão enfrentar, sim, alguns dias mais difíceis, outros nem tanto. Pode até dar vontade de desistir, né? Mas olha, acho que o nosso recado é: não desista, tenha garra, tenha fé, tenha muita força de vontade, acredite, que foi o que a Zelinda começou falando isso hoje, e que essa fase vai passar. Né? Lute pela tua vida, que é você que tem que fazer isso, por você.
Procure informações, procure compartilhar esse momento com outras pessoas que tenham câncer também, porque a gente aprende muito e alivia muito esse sentimento, esse medo, essa insegurança.
Zelinda, muito obrigada. Né,
eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder ajudar quem estiver ouvindo, quem estiver nessa situação, que acredite mesmo, vá em frente, procure informações e nunca deixe de se tratar.
Bom, e para quem quiser saber mais, então, sobre quimioterapia, efeito colateral, câncer, ler depoimentos de paciente, ouvir a história da Zelinda, não deixa de acessar o Oncoguia, que é o www.oncoguia.com.br, que a gente já está terminando aqui, já estou recebendo um recadinho que meu tempo já estourou. Hoje foi tudo bem, hoje a gente até estourou o tempo. Muito obrigada, até a próxima segunda aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Boa tarde.
A Rádio Mundial acabou de apresentar Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.